personagens marcantes na televisão. E no esporte, FIFA estuda formato gigante para a Copa do Mundo de 2030, com possibilidades de um torneio com 64 seleções e grupos de A a Z agitam as redes sociais. 1:03, pelo horário de Brasília, o futebol faz parte da história de São Paulo e ajudou a construir a identidade de diferentes bairros e gerações. Dos campos da várzea aos estádios dos grandes clubes, o esporte se transformou em um dos principais símbolos da cultura paulistana. O A Cidade é Sua de hoje mostra como essa trajetória continua viva dentro e fora das quatro linhas. A apresentação é a do A Cidade é Sua, primeiro bloco aqui de São Paulo. Você fica agora com esse programa maravilhoso.
A Cidade é Sua. Quem escuta, sabe.
Em ano de Copa do Mundo, o futebol toma conta das conversas, das ruas e da memória dos brasileiros. E a cada edição, novas histórias elas são escritas. Algumas terminam em festa, outras em despedidas precoces. Mas uma coisa, gente, não muda, que é a paixão pelo futebol. E olha, muito antes do apito inicial, existe uma história que começou a ser escrita nos campos de terra, nas várzeas, nos bairros e, claro, nos grandes estádios. São Paulo tem uma relação única com o futebol. É a terra de clubes gigantes, de craques que marcaram gerações e de campeonatos de várzea que revelaram talentos e mantém viva a paixão pelo esporte. E essa memória, ela também está fora das quatro linhas, tá? Ela está preservada em museus, exposições e acervos que contam como o futebol ajudou a construir a identidade da cidade. E no Cidade é Sua de hoje, a gente vai percorrer os museus que contam a história, então, do futebol em São Paulo, da várzea ao profissional. E mostrar também como a maior paixão do brasileiro também faz parte da memória da cidade. E o nosso roteiro, ele começa justamente onde muita dessa história nasceu, no futebol de várzea. A primeira parada é o Instituto Via Foto, na rua Fernão Dias. Estamos aqui no Instituto Via Foto, que é um centro cultural que conta a história por meio da fotografia. A galeria recebe a exposição Futebol Território Êxtase, que reúne imagens capazes, gente, de contar a história do futebol brasileiro a partir de três grandes cenários. O primeiro é o território, que retrata a essência do futebol. São imagens de campos improvisados, partidas na várzea, na periferia, às margens de rios e em espaços onde a paixão pelo jogo fala mais alto do que a estrutura. O segundo cenário é o corpo lúdico, que mostra o futebol como expressão. As fotografias, elas destacam o drible, o improviso, a criatividade e também a agilidade, revelando como o corpo do jogador também conta uma história. Já o terceiro eixo é o êxtase martírio, que mergulha na emoção das torcidas. As imagens, inclusive, retratam a alegria das vitórias, a dor das derrotas, a memória coletiva e o sentimento de pertencimento que fazem do futebol uma paixão nacional. A narrativa da exposição, ela foi construída pelo curador Éder Chiodetto, que está aqui com a gente para explicar, inclusive, como essas fotografias ajudaram a contar a história do futebol brasileiro. Gente, eu estou aqui com o Éder Chiodetto, que é curador da exposição e também um dos principais nomes da fotografia contemporânea brasileira. Éder, muito obrigada e, primeiramente, parabéns por essa exposição que está lindíssima, viu?
Obrigado, é uma alegria receber vocês aqui no Via Foto. Essa exposição Futebol Território Êxtase está sendo um grande prazer de realizar nesse período que antecedeu a Copa, está durante a Copa e segue ainda até setembro.
Como é que surgiu a ideia de vocês fazerem essa exposição? Uma exposição sobre o futebol, mas principalmente sobre o futebol de várzea.
Então, quando o Via Foto me convidou para pensar uma exposição a partir do tema do futebol, eu fui direto para as raízes identitárias nacional, né? O futebol, ele, se a gente for remontar a origem do futebol no Brasil, ele tem muito a ver com a nossa mestiçagem, não é? O brasileiro, ele é conhecido pela sua capacidade de driblar, né? De driblar simbolicamente as dificuldades, né? Mas de, no campo de futebol, ser muito hábil no jogo de cintura para quebrar a rigidez do adversário e conseguir avançar no campo, né? Isso claramente está ligado à nossa mestiçagem, ao que a gente herdou, por exemplo, dos africanos, do samba, da capoeira, o jongo, né? E isso a gente encontra hoje em dia muito menos nos campos de futebol profissional, como a gente viu nessa Copa terrível, né? Mas isso está intacto e é maravilhoso da gente perceber no futebol de várzea, do futebol jogado na laje, nas comunidades, né? Em qualquer clareira da floresta, na beira do rio, onde quer que tenha um território livre, tá lá a nossa garotada jogando, e cada vez mais meninas também, né? Então essa é a verdadeira essência do futebol brasileiro, que tem muito a ver com a nossa identidade.
É o que a gente encontra aqui, viu? Realmente está muito lindo. Inclusive, queria até saber um pouco sobre a questão de estereótipo. Quando a gente fala sobre futebol de base, a gente coloca sempre um estereótipo nele, né? Qual que foi, como que vocês decidiram quebrar esses tipos de estereótipo aqui na exposição?
Olha, eu não vejo com estereótipo, não. Eu viajo muito por esse Brasil profundo, né? Brasil dos interiores, dos sertões. E vejo sempre de uma forma muito, muito bonita como a sociedade e principalmente as comunidades mais simples têm sempre um território dedicado ao encontro que inevitavelmente é um pequeno campo de futebol, que às vezes a trave pode ser dois chinelos, a bola pode ser de pano que eles mesmos fazem, né? E lá tá a garotada nesse futebol. Vou chamar de várzea, pensando que várzea é uma vastidão também de possibilidades, não é? Tem os campeonatos muito importantes, né, de várzea, mas eu penso que a várzea é quando junta dois garotos, duas garotas, né, em torno de uma bola, coreografando esse, o que eu chamo do corpo lúdico, que redesenha o espaço em manobras impensáveis, né?
E como é que foi feita a seleção das fotografias para compor a exposição?
Bom, eu já tenho quase 25 anos de curadoria de exposições. Eu sou um ávido pesquisador da produção fotográfica brasileira, contemporânea, moderna, né? Então, quando tem um tema desses, eu já tenho um certo radar, assim, de quem são os fotógrafos que se dedicam ao futebol. Mas nesse caso, não me interessava quem fotografa futebol profissional. Me interessava justamente os fotógrafos que trabalham com ensaios fotográficos, que dedicam tempo a uma pesquisa sobre determinadas questões ligadas ao futebol, não é? Que na verdade, como eu falei, é uma lente antropológica para se ler o Brasil profundo, não é? Então, eu coloquei esse meu radar para funcionar. E aí também um fotógrafo indica outro que conhece o trabalho, e assim a gente foi fazendo rapidamente a seleção desses 22 fotógrafos que estão aqui. E ainda tem mais um artista, o Júlio de Paula, que fez uma paisagem sonora gravando escolinhas de futebol, etc.
É muito legal mesmo. Tem alguma foto que te marcou bastante? Tem alguma história no bastidor envolvendo ela?
Olha, essa foto que nós estamos diante dela, né, do Antônio Galdério, é uma fotografia que eu acho que é uma síntese também da nossa relação com o futebol no Brasil, né? A gente tem aqui um Cristo Redentor como um segundo goleiro, né? Já que Deus é brasileiro, né? A gente precisa dar uma forcinha, né? Criando seleções melhores, mas já que Deus é brasileiro, ele tá aqui defendendo a meta, né? Essa foto é muito importante do Antônio Galdério, ela também me ajudou a criar todo o conceito da exposição.
Estava falando sobre, além dos fotógrafos, né, tem toda uma questão do som e tudo mais. Como é que vocês pensaram em relação a isso? O intuito era realmente trazer as pessoas para dentro de um campo, digamos assim?
Exatamente. O espaço expositivo aqui do Via Foto, ele é um grande retângulo. Quando eu percebi esse espaço, eu falei, olha, a gente vai pensar que aqui estamos dentro de um campo de futebol, né? Então a gente tem as cores, pensada pela Lila, que foi a nossa designer, que é como se fossem as cores das bandeiras dos times, das camisas do futebol, né? E eu queria uma exposição muito alegre, muito pop, né? Futebol é um tema que atravessa todas as camadas sociais, não é? Eu falo que O campo de futebol é um dos poucos lugares onde diminui a luta de classes, né? É por isso que eu queria uma exposição luminosa, e aí a gente fez uma luz muito, muito generosa para o espaço, né? Tem as cores, tem as grandes imagens em grandes escalas, né? Que envolvem. Então, é isso, é um circuito que a gente gosta de pensar como se realmente estivéssemos dentro de um estádio.
A gente está dentro de São Paulo, né? Com essa exposição lindíssima. Como que você enxerga o futebol de Várzea e São Paulo diante dessa exposição, quando você selecionou essas fotos e estudou sobre esse assunto?
Tá. Então, uma coisa que ficou para mim muito marcada, que eu acho muito tocante, por exemplo, a gente tem trabalhos aqui do Leonardo Finotti, do Eustáquio Neves, que mostram justamente aquele momento em que são dois contrastes. O Leonardo Finotti vai fotografar nas comunidades mais simples, né? E a gente vê que os barracos são construídos muito apertados, um próximo do outro, quase não tem espaço para se passar, mas é sagrado que eles reservam um grande espaço, um espaço generoso, para se criar o campo de futebol. Porque o campo de futebol é o espaço da sociabilidade, do encontro, da diversão.
Da democracia também, né?
Da democracia, da paquera, do churrasquinho de fim de semana, né? Então é a grande praça, né? Ao passo que a gente vê, quando o Eustáquio fotografa, por exemplo, Belo Horizonte, mas poderia ser em qualquer grande capital do Brasil, a gente vê que esses espaços estão sumindo por conta dessa voracidade da construção civil, não é? E aí é muito louco, né? Porque a gente fala, nossa, as pessoas que têm menos recursos entendem a importância de manter esse espaço de encontro, ao passo que classe média alta está deixando tudo ser elevado, a gente não tem mais as praças, os pontos de encontro, né?
Pra gente finalizar, eu queria que você falasse qual o objetivo, como que você quer que as pessoas que venham visitar aqui a exposição saiam, qual que é o objetivo?
Eu quero que elas saiam mais ou menos como a experiência que eu tive de um grande projeto que eu fiz, que eu rodei o Brasil inteiro, nos seus interiores e sertões, né? A gente perceber como esse país é vibrante, como esse país é lindo, né? E o que faz esse país ser vibrante, resistente, atuante, não são as grandes capitais. São os campinhos de futebol, na clareira da floresta, na laje da comunidade. É onde estão as pessoas mais afetivas, mais amorosas, né? Quando eu conheci esse Brasil profundo, que eu tento trazer para cá, eu falei, nossa, esse país é muito incrível.
E além de toda essa narrativa, a história do futebol de Várzea vai muito além. Para entender tudo que ela carrega, Diego Vinhas, que é pesquisador de futebol de Várzea, jornalista, criador do site Várzeapedia e curador da exposição Vozes da Várzea no Museu do Futebol, está aqui com a gente para explicar o que essa categoria representa para a cidade de São Paulo. A gente está aqui agora com o Diego Vinhas, ele que é pesquisador de futebol de Várzea, jornalista também, é criador do site Várzeapedia e curador da exposição Vozes da Várzea no Museu do Futebol. Muito obrigada, Diego, por estar aqui. Falar desse assunto importante. Para começar, o que é o futebol de Várzea? Já que a gente estava conversando aqui no backstage, né? Você falou que existe uma bolha que não sabe o que é esse assunto. O que é o futebol de Várzea?
Primeiro, valeu, Pietro, prazer falar com vocês. É isso, futebol de Várzea, pra gente que pesquisa, pra gente que acompanha, pra gente que cobre, a gente também vive numa bolha achando que todo mundo é obrigado a saber, né? Eu lembro uma vez que no meu TCC, que era futebol de Várzea, a gente fez uma apresentação de 30 minutos, até que no final uma pessoa perguntou, o que é Várzea? Na hora eu até falei, pô, como é que a pessoa não sabe o que é Várzea? Mas faz sentido, porque de repente a pessoa sai do trabalho, vai até a faculdade, vai até em casa e não passa por um campo de futebol de Várzea em São Paulo. Então, de fato, às vezes ela acha que o futebol de Várzea acabou. Mas não, o futebol de Várzea, ele tá muito vivo. É um sinônimo de modalidade muito resistente, ainda mais numa cidade como São Paulo, que cresce todo dia. E tem essa origem aqui, pelo menos em São Paulo, por conta dos rios, né? A Várzea, ela nasce, a geografia já nos dá essa resposta, né? A geografia é aquele espaço alagado ao lado do rio, chama Várzea, e foi onde o futebol, não com registros que comprovam isso, é uma resposta empírica, que foi na Várzea que ele se popularizou, depois aqui em São Paulo, da primeira manifestação, primeiro jogo que teve registrado lá na Várzea do Carmo, em São Paulo Highway, Companhia de Gás com Charles Miller em campo. E aí o pessoal viu aquela prática e falou, bom, não é tão caro praticar esporte. Posso, posso colocar um chinelo, improvisar uma trave e conseguir jogar. Então é nas várzeas que ele se popularizou. Por isso, lá em final do século XIX, as pessoas já deviam falar, vamos jogar bola na várzea, e se popularizou esse nome até hoje.
Deixou o futebol mais acessível, digamos assim, né? A gente tá falando do futebol de várzea em São Paulo. Quando a gente fala sobre ele, em relação aqui à cidade de São Paulo, como é que ele ajudou a construir tanto os bairros periféricos, tanto também quanto a cultura de São Paulo?
Em São Paulo, especificamente, o futebol de várzea, ele praticamente nasce junto com a cidade. Então, nasce no centro, na Várzea do Carmo, a cidade começa a crescer do centro para as periferias, não à toa, quanto mais afastada do centro, né? Lógico, a gente está em 2026, mas há 20 anos é onde a infraestrutura chega por último, e os campos foram empurrados, de fato, para as partes mais periféricas da cidade de São Paulo, no momento em que os prédios começaram a surgir, indústrias, enfim. E aí aconteceu um casamento perfeito entre os bairros mais periféricos, que tinham poucas opções de lazer, e um campo de várzea. O campo de várzea procurando um espaço nessa cidade de São Paulo que estava engolindo e devorando ele, e a periferia buscando um espaço de lazer, né? A gente sabe que o campo de várzea, apesar de, né, parecer só um campo de futebol, é onde o pessoal empina pipa, é onde as crianças brincam de carrinho, enfim, usam às vezes para passar de uma rua para outra. Então é um campo muito mais democrático. Então acabou acontecendo esse casamento perfeito com a periferia. Então ela explica o caminho que o campo de várzea fez na cidade de São Paulo, Pietra, explica muito sobre o desenvolvimento da cidade.
Você estava falando sobre o campo de várzea ser ainda mais visto nas comunidades, né? Por conta dessa especulação imobiliária e tudo mais. Indo mais para esse assunto mesmo, como é que essas comunidades, elas lutam para manter os campos, né, e o futebol de várzea diante do crescimento de São Paulo? A gente fala de prédio, a gente fala de muita coisa, né?
As comunidades perceberam que o campo de várzea representa resistência para eles. Então, para um time de futebol, um bairro que tem um time de futebol de várzea, é quase que ter uma ONG dentro daquela comunidade. Ele faz o mesmo papel. É naquele espaço, é naquele palco que acontecem as festas de Dia das Crianças, é naquele palco que acontecem os grandes festivais do bairro, os shows. Então, o futebol de várzea, eles perceberam a potência que aquele campo tem. Então, olha, pode parecer muito louco isso que eu vou falar, mas já ouvi relatos, né, inclusive no time da Zona Leste, não vou falar só para não expor, mas houve uma briga entre colocar uma escola dentro de um campo de futebol de várzea. Eles falaram que não. Então, se você for pensar bem, pô, uma escola, tá tudo certo, uma escola, uma educação. Mas eles preferiam manter o campo de futebol de várzea, tamanha a importância que aquele espaço tem dentro de uma comunidade.
Também acho que até vai para uma questão educacional, né? Quando a gente fala sobre o campo de várzea, a galera se une em relação ao futebol, então é uma escolha até meio difícil de ser feita, né?
Porque acaba sendo o espaço. Quando você tira o campo de futebol de várzea, aquele espaço de democracia, de espaço de ocupação, ele acaba. Então, seja lá o que for ocupar ali dentro, é claro que escola é quase que indiscutível, um posto de saúde é quase que indiscutível, mas é um grande exemplo para você ter uma noção de como que ele é importante. Então, quando um bairro de uma periferia perde um campo de várzea, ela perde muito a sua identidade. Fica um bairro mais ermo, fica um bairro menos unido, menos pungente também, quase que esquecido. Então, os campos de futebol de várzea hoje, principalmente para a gente que acompanha, a gente conhece os bairros da cidade de São Paulo pelo campo. Então a gente olha uma camiseta de um time de várzea, ou olha qualquer manifestação de um bairro, vê o nome de um bairro, você já lembra do campo. Ah, você mora no bairro do campo tal. E aí ele já se identifica com você imediatamente e começa a resenha. Impressionante como que o campo e a camisa acaba sendo um cartão de visita.
Eu também queria trazer aqui a questão da inclusão, diversidade. Porque qual que é a importância do futebol de várzea quando a gente fala sobre inclusão de jogadores negros, também da classe operária em relação a esse esporte?
O futebol de várzea, muitos exemplos nascem inclusive de classe operária. Então, um exemplo que é o Santa Marina, que é um time de 1913, é o segundo mais antigo do Brasil em atividade, até que se prova o contrário, nasceu numa vila de operários da Vidraria Santa Marina em São Paulo, região da Barra Funda, Zona Oeste. Então, ele é um exemplo clássico de um time que nasceu dentro de uma fábrica praticamente. Então, é um exemplo muito, enfim, a gente lembra do Corinthians. O Corinthians é um time que nasce varziano, de trabalhadores, é um time popular. E o futebol de várzea, ele foi feito pro povo, não tem como falar o contrário disso. E ele é muito democrático por causa disso. Eu lembro de um episódio no campo do Parque da Aclimação, isso faz uns 20 anos que eu fui lá, ainda era terrão, hoje está sintético. E eu assistindo ao jogo, rola uma jogada, o árbitro expulsa um jogador e começa um debate, até que esse jogador abaixa a cabeça com o maior respeito do mundo e sai. No final do jogo eu descubro que quem foi demitido era um grandíssimo advogado, renomado, e quem o expulsou era um servente de pedreiro. Então, com todo o respeito à ordem, qualquer querer colocar cada um no lugar, mas dentro do campo de futebol de várzea, a democracia ela existe de fato. Então, ali jogavam brancos, negros, graças a Deus, atualmente, muitas mulheres jogando futebol de várzea. A gente tem um festival, que é o maior festival de futebol de várzea acontecendo na região da Pedreira, que reúne 1000 meninas jogando futebol de várzea. Então, é mais uma vez o futebol de várzea dando espaço para quem quer jogar.
E quando o jogador chega na vida profissional, que diferente tem desse jogador que é formado lá na base pelo futebol de várzea? Que ele leva de diferente para o futebol profissional?
Hoje a gente vai completar, infelizmente, 28 anos, né? Hoje não, mas na próxima Copa, sem uma Copa do Mundo. Então a gente vai bater um recorde desesperador para o torcedor brasileiro.
Assunto difícil aqui,
hein? baixa luz até, luz azul, agora o clima triste. Mas eu estou dizendo isso porque é o momento de se discutir, de repensar a formação do jogador brasileiro é agora. Já era para ter sido. Mas a gente teve, ao longo de 2002 para trás, N exemplos de jogadores que tiveram a vivência do futebol amador. Porque o futebol amador é isso, você não dribla só o adversário, você dribla o campo esburacado, você dribla muitas vezes um boi que passa no meio do campo, você dribla as adversidades, o improviso do futebol de várzea, o peso da bola, a bola improvisada, o campo torto, tudo isso você adquire repertório enquanto atleta e jogador. Depois você vai para uma escolinha, você aprimora a técnica. Hoje não, hoje parece que o jogador brasileiro está sendo fabricado para ir para a Europa já muito novo. Então ele não vai com a escola brasileira de lá, não vai. Então hoje, na minha opinião, eu repenso qual é a identidade do futebol brasileiro sem essa formação do futebol varziano. Claro, estou dizendo que todo jogador vai sair da várzea? Não. Mas eu acho que há muitos talentos dentro do futebol varziano que precisariam ser lapidados para continuar jogando futebol no Brasil, para ver se a gente consegue recuperar essa identidade daqui 4, 8, 16 anos.
Já que você trouxe esse dado, qual que é o maior desafio, então, para a gente continuar preservando essa identidade do futebol de várzea para os campos profissionais?
Eu penso que o futebol de várzea, Pietra, é o maior exemplo de resistência que existe quando a gente pensa em cultura. Claro que a gente vai pensar em música, vai pensar em samba, vai pensar em capoeira, vai pensar em diversas outras manifestações culturais que atravessaram décadas. Mas o futebol não tem como. O futebol brasileiro nasce na várzea, e ainda mais em São Paulo, resiste a toda a especulação imobiliária e ainda resiste até hoje. Então, na minha opinião, o futebol de várzea precisa ser respeitado. Os times de várzea precisam também ter o direito de serem clubes formadores. Então, muitos times de várzea formaram o Endy, que jogou no futebol amador, Gabriel Jesus jogando no futebol amador, mas esses times amadores não receberam absolutamente nada por isso. Então, esse respeito com os clubes formadores, que são amadores, poderia começar pela lei. Então, isso precisa ser respeitado, e ainda não é.
Tem esse incentivo no final da
temporada? É um incentivo, porque você... os times de várzea têm escolinhas de atletas, e de lá saem vários atletas. Aí eles vão pro São Paulo, aí vira famoso. Foi formado onde? No São Paulo? Não. Ele foi formado antes, lá no Anhanguera da Barra Funda, no Botafogo de Goianás, e esses times não recebem absolutamente nada com essa formação. Então, é importante que os próprios clubes se responsabilizem por isso, os profissionais olhem para isso. E falam, o dia que a gente tirar o jogador de um time de várzea, bora lá fazer uma... Mas precisa virar lei. Então, é muito, muito, muito caminho pela frente ainda.
Bom, temos 4 anos aí. Espero que dê jeito pra gente conseguir esse Hexa, sendo, né, de jogadores que venha do futebol de várzea, que é um futebol aí que tem mostrado bastante competência, né?
Sendo ou não, ninguém vai alcançar o Brasil ainda, tá? Isso é um alívio, mas não vamos pensar baixo. Acho que o momento de refletir já passou. A gente já deveria ter repensado lá em 2014, no vexame que a gente deu dentro de casa, e passaram-se aí 12 anos e pouca coisa mudou. Então, enfim, estrutural, temos várias questões políticas que aí não vem ao caso, mas vem também, é importante pensar, mas que sim, olhem para o futebol de várzea, percebam quanto que o futebol de várzea é importante para a sua comunidade, para o time que você torce, seja você corintiano, flamenguista, vascaíno, palmeirense, e o quanto que ele pode ser e deve ser potente para a continuação do futebol brasileiro, as pessoas terem medo do futebol brasileiro. Caramba, esse jogador faz uma coisa que no meu país não existe, que é o drible, que é o chapéu, e o brasileiro criou isso, não à toa é o país do futebol, e é sim, e que volte a ser o país do futebol de várzea também.
Muito obrigada pela sua participação. Vamos aproveitar um pouco mais, né, a exposição e saber um pouco mais sobre o futebol num todo. Obrigada, viu?
Valeu, tamo junto.
São Paulo também guarda a história do futebol em museus e espaços que mantém viva a memória do esporte. Um deles é o Museu do Futebol, instalado dentro de um dos estádios mais emblemáticos da capital, o Pacaembu. Inclusive, a nossa próxima parada. E estamos aqui no Mercado Livre Arena Pacaembu. Inaugurado em 1940, o estádio ali nasceu em uma São Paulo que crescia rápido e se transformava em um dos principais centros urbanos do país. Em uma época em que o futebol ainda carregava traços de elitização, o Pacaembu ajudou a consolidar o esporte como uma paixão popular. Por suas arquibancadas, passaram gerações de torcedores. Ali, o Corinthians viveu grandes conquistas, o Palmeiras da academia fez história, o Santos de Pelé encantou o mundo e o São Paulo escreveu capítulos importantes da sua trajetória. E o estádio, ele também ultrapassou o futebol, viu? Ele recebeu comícios, grandes shows e eventos que ajudaram a contar a história cultural e política da cidade. E recentemente, o Mercado Livre Arena Pacaembu passou pela maior reforma de sua história. A modernização renovou o estádio, mas também reacendeu um debate. Como preservar a memória de um dos maiores símbolos do futebol brasileiro enquanto a cidade segue se transformando? E olha, para a gente entender um pouco mais sobre a ligação do estádio e também da história de São Paulo, a gente conversa agora com o historiador João Paulo Estreapco. Um prazer ter você aqui nesse cenário bonito, né?
Lindo demais. Eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês. Para mim é uma honra estar aqui num dos lugares sagrados do futebol paulistano.
Vamos falar um pouquinho sobre esse lugar sagrado? O Pacaembu, ele foi criado no momento em que São Paulo estava com crescimento, né? Queria entender um pouco como que foi, o que esse estádio simbolizava, na verdade, diante desse crescimento de São Paulo?
Bom, havia discussão sobre a necessidade de construir um estádio como o do Pacaembu desde o final da década de 1910. O projeto só avança na década de 1930, já no contexto da ditadura do Getúlio Vargas. Então você está num espaço que foi projetado num contexto de ditadura, um espaço disciplinar que, de alguma maneira, é uma reprodução da ideologia do Estado Novo em pleno município de São Paulo. Então é um espaço hierarquizado, supostamente com áreas para participação de todos os grupos sociais que compunham a população paulistana. Então você tem uma área nobre, que outrora foi chamada de numeradas cobertas, tem o setor para as autoridades, tem uma parte para uma espécie de classe média, que seriam as numeradas não cobertas, o estádio como um todo.
Voltamos já já com o programa A Cidade é Sua.
A cidade é sua. Quem escuta, sabe.
O WhatsApp da TMC é a sua voz no ar. Quer participar? Pode mandar mensagem pra gente de onde estiver.
Manda o zap pra contar a opinião que tem você. Manda o zap pra opinar. O zap, zap, zap da TMC.
97221-1001. 97221-1001.
Manda aí.
97221-1001.
Decora aí.
TMC. Quem escuta, sabe.
Transamérica agora é TMC, quem escuta sabe. Voltamos para a segunda parte do A Cidade é Sua, direto de São Paulo. Estamos de volta e seguimos falando sobre a relação entre São Paulo e o futebol. O A Cidade é Sua continua contando a história dentro e fora dos gramados. E quem apresenta é a minha querida amiga Pietra Mesquita.
A Cidade é Sua, quem escuta sabe.
E falando um pouquinho mais sobre as mudanças no futebol, em que momento que o futebol passou de elite para uma massa popular, assim, da galera realmente curtir e não precisar ter dinheiro para ser acessível?
Olha, a pesquisa que eu desenvolvi nos indica que esse processo de popularização, ele ocorre quase que simultaneamente ao processo de formação dos times de elite no município de São Paulo. É uma prática de estrangeiros. O Charles Miller se torna o vetor mais famoso, aquele que se converteu no pai do futebol paulistano, mas outros imigrantes jogavam ou em outros espaços que não apenas os do Charles Miller havia prática de futebol. E assim como os jovens endinheirados se apaixonaram pela modalidade, os jovens sem dinheiro também se apaixonaram. E o futebol tinha uma característica que marcou o cenário municipal, o cenário paulistano por boa parte do século XX, que ele podia ser praticado de maneira improvisada em terrenos alagadiços em determinadas épocas do ano e que, quando secos, se transformavam em espaços perfeitos para esse jovem trabalhador, esse jovem de origem trabalhadora, praticar futebol. Bolas improvisadas com meia, com objetos, às vezes se fazia uma espécie de vaquinha para se adquirir a bola, não raras vezes havia furto de bola no entorno das escolas, das elites, então a bola voava, os meninos pegavam, picavam a mula, ninguém via onde a bola ia, e de repente essa bola aparecia nesses campinhos improvisados. Então, a popularização, ela é quase concomitante à formação dos times de elite.
E falando um pouquinho sobre o Pacaembu, né, em relação a não ter essa segregação, digamos assim, essa questão da sociedade, do capital, quando a gente fala da história do Pacaembu, a gente tem ele como o estádio de todos os paulistanos. Conta mais um pouquinho porque ele recebeu esse título.
Bom, o estádio está construído numa área estratégica, ele apresenta uma arquitetura monumental que é atrativa, ele é um espaço bonito. Como eles disse, é um estádio que foi organizado para incorporar essa ideologia do Estado Novo, em que havia espaço para a classe trabalhadora participar. Olha, numa sociedade que vinha de uma primeira república excludente, em que ninguém fazia parte, em que os pobres eram empurrados para as beiras, para as margens da sociedade, você tem um espaço novo, bonito, bem projetado, ainda que hierarquizado, mas que permitia a inclusão de parcela da classe trabalhadora, isso era muito convidativo. Uhum. É que aqui a gente tem, simultaneamente, com a fundação do Pacaembu, a criação da Federação Paulista de Futebol e a consolidação dos três principais times da cidade, o Corinthians, o Palmeiras e o São Paulo, que carinhosamente chamaremos de Trio de Ferro. Uhum. Então, o Trio de Ferro ganha um espaço para jogar, para disputar seus campeonatos. A seleção brasileira atuou por muitas vezes aqui também.
Como é que esse Trio de Ferro também ajudou na construção de São Paulo, na construção dos bairros, na construção da diversidade de São Paulo?
Os três times, eles sejam mais reflexo das dinâmicas sociais e culturais do que propriamente colaboradores na construção dos processos de urbanização de São Paulo. E é muito interessante vislumbrar que a maneira como as torcidas constroem suas identidades, como os simpatizantes dos três times constroem suas identidades, é uma maneira associada a processos sociais, a processos históricos mais amplos, como a imigração, no caso da torcida palmeirense, como a questão da ascensão social por meio da modernização, da industrialização, que é uma narrativa muito forte entre os simpatizantes do São Paulo, ou como a luta por direitos, a luta da classe trabalhadora por direitos trabalhistas, por inclusão social, que também é uma narrativa muito forte da torcida do Corinthians. Nesse sentido, o futebol, ele incorpora, ele permite que determinados temas que circulavam na cidade fossem transformados em identidade dos clubes. As torcidas passam a não simular propriamente dito, porque essas são questões concretas, são questões vivenciadas do cotidiano de todos eles. Quando o palmeirense diz que o avô sofreu xenofobia, isso é um fato, nós não estamos discutindo. Quando o corintiano diz que, olha, há um classismo, há um racismo, há uma série de preconceitos estabelecidos, nós não estamos inventando nada de novo. Então, o que a gente tem aqui no estádio do Pacaembu é a possibilidade de você trazer para um cerimonial público discussões, embates, questões sociais que de outra maneira não apareceriam ou que demoraram muito tempo para serem expostas de maneira pública pra, na sociedade brasileira.
Futebol não é só futebol, né? Não é só bola em campo, é uma questão a mais, assim, né? A gente fala sobre questão social, questão racial, questão financeira também, abrange muita coisa, né?
A gente aqui resgata a frase célebre do Nelson Rodrigues: em futebol, cego é aquele que só vê a bola. Aqui nós temos muitas coisas em jogo quando uma partida, quando os 90 minutos, quando a bola rola ao longo dos 90 minutos.
Muita gente fala também que, voltando para São Paulo, né, é possível contar a história de São Paulo por meio do futebol. A gente conversando aqui, eu vi que realmente é possível. Como que você enxerga essa relação?
Bom, é que das práticas modernizantes, das práticas sociais, culturais modernizantes que a sociedade brasileira adotou no século XX, seguramente para o município de São Paulo, futebol é a mais importante. Ela é uma prática que tem um impacto que, por exemplo, o carnaval não conseguiu ter. O carnaval paulistano não chega aos pés do carnaval de outros municípios. Aliás, passou a chegar aos pés nos últimos 10, 15 anos e sabe-se lá, a gente pode fazer uma discussão bem complexa, bem ampla, mas o futebol, ele é a prática cultural que caracterizou a juventude paulistana por todo o século XX e talvez pegando o Rio de Janeiro como referência, por ser a capital, por ter mais riqueza, por ter uma diversidade de atividades, a praia, a gente falou das escolas de samba e aí pode procurar outras manifestações cariocas. Talvez aqui em São Paulo, por não haver toda essa diversidade, essas possibilidades, o futebol tenha se solidificado como nesse lugar, olha, é a principal. Mas isso não significa que em outros lugares o futebol não tenha sido praticado e não significa que o futebol praticado em São Paulo, em boa parte do século XX, tenha sido o melhor, por exemplo, do que o praticado no Rio de Janeiro, ou em Minas Gerais, ou no Rio Grande do Sul.
Mas a gente fosse escolher um episódio assim que deixasse bem claro essa relação da cidade e do futebol, qual seria esse episódio?
A estreia do Leônidas da Silva no início da década de 40 aqui no Pacaembu, quando 72 mil pessoas assistiram. Isso equivalia naquele momento algo próximo a 7% dos habitantes de São Paulo. Esse é um marco inegável. Acho que de proporção, talvez nem no Maracanã, nos seus melhores momentos, a gente tenha conseguido colocar perto de 7%, 10% da população do Rio de Janeiro.
E se a gente fosse resumir, assim, o maior legado que o futebol deixou para a cidade de São Paulo, qual que seria esse legado?
Acho que são vários. Primeiro, a possibilidade de uma atividade esportiva que fala ao lazer, à identidade para os jovens. Esse é um primeiro marco. Então, futebol, ele começa, ele é uma modalidade em que as pessoas se aproximam e se interessam ali entre os 10, 15 anos de idade, um pouquinho antes, um pouquinho depois. Então, tem um aspecto de saúde, de diversão, de entretenimento inegável. Segundo é a construção de um campo profissional que serviu de válvula de escape, que serviu de possibilidade de ascensão social para trabalhadores que de outra maneira não teriam ascendido. E, por fim, ele é um espaço de construção de identidades, ou é um espaço em que as identidades, os dilemas da sociedade paulistana podem se apresentar coreografado, sistematizado pelas torcidas, pelas disputas dos times. Então, pensar nessa coisa dos mitos dos três grandes times, pensar no Santos, que é um time que é também, embora seja de uma cidade a 90 quilômetros lá no litoral, tem uma torcida impressionante aqui, o Pelé desfilou. Então, se vocês pensarem no maior time de futebol do Brasil, é um outro marco. O Pelé fez desse espaço aqui seu templo também. Então são várias contribuições. Eu acho que é difícil fazer a escolha de uma delas.
Você falou muitas importantes e só mostra que o futebol realmente é muito importante para a cidade de São Paulo, para a vida do brasileiro no todo. Perdemos a Copa, perdemos, mas a gente segue aqui com a esperança. E, inclusive, por falar em Copa, aqui tem o Museu do Futebol, né? Eu queria entender um pouquinho sobre essa importância do Museu do Futebol para a cidade de São Paulo, para a história também de São Paulo e do Brasil no todo.
Bom, o museu, ele foi inaugurado aí por volta de 2010. E ele é um espaço que guarda memória, que guarda um acervo riquíssimo do futebol em São Paulo e no Brasil. É hoje o centro de referência para a produção de conhecimento sobre o futebol, pelo menos no município de São Paulo. Pode ser que outras cidades tenham construído seus acervos, os seus centros de referência. Todo estudo, toda essa compreensão que a gente tem hoje sobre a importância do futebol, sobre o lugar do futebol na sociedade, passa pelo Museu do Futebol.
João, muito obrigada de verdade pela entrevista. Você que tem propriedade para falar sobre o assunto, tenho certeza que fez muita gente entender ainda mais sobre futebol e São Paulo também, essa relação.
Eu que agradeço a oportunidade de falar de um assunto que é a paixão de todos nós e de estar aqui no templo maior do futebol paulistano com vocês.
E olha, gente, lembrando que o João, ele é autor do livro Cego é aquele que só vê a bola, que fala sobre o futebol paulistano, também fala um pouquinho sobre os três grandes times, né? São Paulo, Corinthians e Palmeiras, e publicado pela Edusp. E olha, já que o João falou sobre o Museu do Futebol, é para lá que a gente vai agorinha. Embaixo das arquibancadas, na lateral do estádio, está o Museu do Futebol, que é um dos espaços mais fascinantes de São Paulo. O museu, ele traz um percurso interativo, dinâmico e muito visual, mexendo aí direto com a nossa memória afetiva. Desde aquele rádio de pilha antigo que o seu avô ouvia, até os momentos mais marcantes dos mundiais. É um passeio, gente, emocionante, daqueles que fazem a gente entender perfeitamente porque esse esporte virou a nossa maior paixão coletiva. E o museu está com a exposição Amarelinha, que mostra a trajetória da camisa mais famosa do mundo. Aqui ela reúne algumas relíquias. São 18 uniformes originais usados em Copas do Mundo entre 1958 e 2022. É muita emoção de ver de perto a camisa que o Pelé usou na final de 1970, o manto autografado pelos heróis do Tetra em 1994 e peças de lendas que vão de Sócrates e Ronaldinho Gaúcho até o Vini Júnior. A mostra, ela não foca só nos craques, ela também conta a história do próprio tecido e do design que mudaram o esporte. O público, ele descobre como a nossa seleção deixou de usar o clássico uniforme branco, aquele aposentado, né, depois do trauma do Maracanazo em 1950, para adotar o amarelo canarinho criado pelo gaúcho Aldir Garcia Schell. Tem até uma parte tátil onde você pode passar a mão nos panos e entender como a tecnologia têxtil evoluiu das camisas pesadas de algodão antigo até os tecidos super leves de hoje. E claro, nada melhor que Marcelo Duarte, curador da Amarelinha, para falar um pouco sobre a narrativa da exposição. Bom, Marcelo, primeiro, obrigada por você estar aqui para a gente falar sobre esse assunto, assunto que, né, está sendo bastante repercutido, principalmente porque a gente está em época de Copa do Mundo.
Bom, Pietro, é um prazer falar com você também. Cada Copa do Mundo, o Museu do Futebol sempre pensa numa exposição grandiosa, né? Copa do Mundo é um momento muito importante para nós, e é tanto a masculina quanto a feminina, e sempre pensamos em grandes exposições. E o Museu do Futebol, por causa das suas características arquitetônicas, não é um museu que pode ter no seu acervo permanente camisas originais, né? Porque nós temos nós estamos embaixo do estádio do Pacaembu, então ali nós teríamos problema para expor essas camisas mais raras. Então, sempre que tem uma exposição temporária, a gente pensa de um jeito de trazer esses elementos para ficar um tempo no museu. E o nosso público adora ver camisas históricas, né? A gente tem vários relatos de visitantes que gostariam de ver mais camisas. No nosso acervo fixo, a gente tem uma camisa só, que é a camisa do Pelé, usada na final da Copa de 70, e que ela nem fica o tempo todo, né? Ela precisa descansar de vez em quando. Então veio daí a ideia, que a gente nunca tinha feito, nessa jornada toda do museu, uma exposição que mostrasse camisas originais da seleção brasileira de Copas do Mundo. E a ideia veio justamente de contar a história da camisa amarela, que foi com o amarelo, quando o Brasil troca o branco pelo amarelo, que nós conquistamos o pentacampeonato. E esse foi o conceito, né, de tentar reunir pela primeira vez um número de camisas que mostrasse toda a história das Copas. Nós temos em exposição as camisas de 58 a 2022, e contar a história das Copas por essas camisas originais.
Você falou sobre a camisa branca, né? Os uniformes brancos, e também essa linha do tempo dos uniformes brancos até a amarelinha. Queria que você falasse um pouco mais sobre como que foi traçar essa linha do tempo de uma forma visual para o visitante, né? Da forma que eles compreendessem de fato ali a história da seleção brasileira por meio das camisas.
A seleção brasileira de futebol, ela foi criada em 1914. E ela começa a sua história com uma camisa branca com detalhes na manga azuis. E o tecido branco era mais fácil de se conseguir naquela época, era mais barato. Então o Brasil começa a jogar de branco com detalhes em azul. No sul-americano de 1916, o Brasil entra em campo com um uniforme amarelo e verde, listrado, né? Era verde, amarelo, listrado. E isso causou, assim, as elites do Brasil ficaram escandalizadas, porque onde já se viu, né, um esporte popular como o futebol usar as cores da nação? Então isso foi rechaçado de cara. E a seleção brasileira ainda tentou usar, nos anos de 1917 e 1918, camisas brancas com listras verde e amarela, mas também não funcionou. Então, a partir de 1919, o Brasil volta a usar aquele uniforme inicial, branco com detalhes em azul. E nós usamos esse uniforme nas quatro primeiras Copas, 1930, 34, 38 e 50. Na Copa de 50, o Brasil viveu uma tragédia, que nós estávamos jogando em casa, no Maracanã, né? Foi a primeira Copa realizada no Brasil. O Brasil estava fazendo uma campanha muito boa. O Brasil foi para o triangular final, que é importante dizer que aquele jogo contra o Uruguai calhou de ser a final, mas era um triangular decisivo, e por isso o Brasil jogava pelo empate e perdeu, e acabou perdendo de virada para o Uruguai e perdeu a Copa em casa, 200 mil pessoas. E a partir daí, esse uniforme branco, né, você começa a procurar culpados. E aí você fala, opa, esse uniforme branco não está dando sorte. Esse uniforme branco não impõe o respeito que o Brasil, né, tem. E aí, se o jornal Correio da Manhã do Rio de Janeiro, junto com a CBD, que é a Confederação Brasileira de Desportos, né, que veio antes da CBF, resolvem fazer um concurso para escolher um uniforme novo. Aquele dava azar, aquele não mostrava o que é o Brasil. E aí, né, a gente começa a reescrever uma história com esse concurso, porque esse concurso foi lançado em 1953, em setembro de 53, e o resultado já saiu em dezembro. E ganhou um gaúcho de 19 anos, estudante de direito e desenhista, o Aldir Garcia Schle. E aí o concurso obrigava que o uniforme tivesse as quatro cores da bandeira brasileira. Então o regulamento era muito pequeno, eram seis artigos, e ele dizia, um dos artigos, que não podia estar escrito Brasil, não podia ter a bandeira brasileira, e sim o escudo da Confederação Brasileira de Desportos, e que o uniforme tinha que ter as quatro cores da bandeira. E o Aldir diz, né, que ele fez 100 esboços, né, até chegar ao modelo ideal, e aí ele acabou apresentando, e foi o ganhador, eram seis jurados que escolheram a camisa amarela com detalhes verdes, né, eram os punhos e a gola, o calção azul com a faixa branca e o meião branco com a listra verde e amarela. E a partir daí, embora 54, que foi a primeira Copa que o Brasil jogou de amarelo, nós tenhamos perdido, a partir de 58 aí o Brasil começa a ganhar e todo mundo tem certeza que a mudança fez bem para o futebol brasileiro. Se bem que se fosse nos dias de hoje, né, depois de 6 Copas perdidas, como nós estamos perdendo, a gente já ia pensar, opa, será que esse uniforme amarelo continua dando sorte? Ou não, né? Seria a pergunta de hoje. Mas hoje já ninguém vê que o uniforme dá sorte ou dá azar, né? O problema é falta de futebol mesmo.
É verdade. Inclusive, essa é a minha pergunta. Será que tá faltando ali mudar o uniforme? Mas não. De fato, é o futebol, né, organizar direitinho a equipe. Tomara que a próxima Copa a gente consiga alguma coisa com a amarelinha. Então, a gente deve muito ao Aldir, né? Que fez essa transição. Eu queria saber um pouquinho sobre a questão do acervo também, porque você falou sobre a camisa do Pelé, né? Que tá no acervo de vocês, mas eu queria saber um pouco mais sobre as maiores raridades, assim, que vocês conseguiram, as camisas que foram mais difíceis de conseguir para estar nessa exposição. Quais foram?
A dificuldade nem foi encontrar as camisas, foi escolher as camisas. Porque nós fizemos contato, né? O museu tem um contato permanente com colecionadores e nós conversamos com 5 grandes colecionadores de camisas de seleção brasileira, os 5 maiores aqui do país, e nós fizemos um inventário de tudo que eles tinham de Copa do Mundo. E nós chegamos a uma lista de 46 camisas, de 58 a 2022. E aí o meu trabalho como curador foi justamente escolher as peças, né? Porque o nosso espaço para exposições temporárias, ele é menor. Seria impossível exibir as 46. Então nós chegamos à conclusão que daria para colocar uma de cada Copa, né? Seriam 17 Copas de 58 a 2022, porque nós não temos nenhuma camisa de 54, nenhum colecionador tinha de 54. Então nós tínhamos 17 Copas, eu tinha 46 camisas e eu tinha que escolher, tal qual um treinador, né, faz a convocação, escolher as que entrariam na exposição. Eu tentei procurar por jogadores que de alguma forma tivessem uma história relacionada àquela Copa, ou como protagonistas ou como coadjuvantes importantes de um jogo que foi importante. Então era isso, era olhar Copa por Copa e escolher a camisa. Hoje nós temos a mais antiga de todas, é do Mazola, da Copa de 58, que começa como titular e depois vai para o banco de reservas, que tem uma história ótima. Aí nós temos uma camisa de 62 maravilhosa, porque essa é a camisa do Didi, outro personagem importante de 62, e é uma camisa que mostra que o Brasil jogou de mangas longas e tinha até um botão na gola para fechar a camisa. Porque foi disputado no inverno do Chile, a Copa. Então são detalhes que ficam muito visíveis para quem vai visitar a exposição. A única coisa que nós fizemos diferente, né, é que nós temos 17 Copas, de 58 a 2022. Então tem todos os grandes ídolos ali, tem camisa do Sócrates, tem camisa do Rivelino, tem camisa do Vini Júnior, tem camisa do Neymar, tem camisa do Ronaldinho Gaúcho. E a curiosidade é que são 18 camisas de 17 Copas. Porque na Copa de 98, eu tinha na minha lista a camisa do Edmundo, que nem foi um grande protagonista, ele jogou pouquíssimo essa Copa, e eu tinha do Ronaldo Fenômeno. E eu resolvi colocar as duas, porque essas duas camisas contam uma história maravilhosa daquela final. Maravilhosa, eu digo como historiador, né? Não como torcedor. Porque em 98, um pouco antes da final, o Ronaldo Fenômeno, que era só Ronaldo então, ele tem a crise convulsiva e vai para o hospital. E o Edmundo, que era o reserva, ele é escalado, né? A imprensa recebe a escalação do Brasil e o Edmundo está como titular. Só que o Ronaldo volta a tempo, diz que quer jogar, que está bem. A comissão técnica resolve reescalar o Ronaldo, o Edmundo volta para o banco. E essa história é uma história muito importante na história das Copas. E eu falei, nossa, eu tô com a camisa do Edmundo e do Ronaldo. Eu vou querer colocar essas duas, né, para contar essa história. Então nós temos 18 camisas, 17 Copas.
E a nossa última parada é aqui, no Museu da Imagem e do Som, o Miss Experience, para uma verdadeira imersão na história do futebol. O museu, ele abre as portas com a exposição interativa Brasil em Todas. O momento não poderia ser mais oportuno, né, gente? Cá entre nós, a ferida dessa Copa do Mundo ainda está cicatrizando e a eliminação doeu, mas se tem uma coisa que o brasileiro sabe fazer é não desistir do futebol. E essa mostra, ela chega como o combustível perfeito para a gente sacudir a poeira, resgatar o orgulho e começar a redesenhar para o próximo Mundial. O espaço, ele convida o público para um mergulho inédito, divertido e também super tecnológico no futebol e na trajetória da nossa seleção canarinho. E aqui você consegue voltar no tempo e ouvir pelos fones de ouvido narrações de momentos importantes do futebol. Inclusive, o gol do Penta com uma narração muito especial do nosso 10 do rádio, Éder Luiz.
Primeira Copa no século 21 e o Brasil vai se soltando Penta campeão. Bola para o Cacu, Cacu recebendo, bota na caixa, abriu na linha direita, agora para Cleberson. Cleberson processa, se vira para o campo de ataque do time do Brasil. Cacu passa em alto, menos direto, para o Brasil, de Brasil. Cleberson colou para Rivaldo, começou para Romado, pintou, gol, bateu,
por aqui você também vira um narrador e testa o seu fôlego com um grito de gol. Eu tô me arriscando, entrei na cabine e vou soltar a minha voz. Vamos ver o que vai dar. Que eu fui bem, mas preciso treinar mais um pouquinho. E além de narrador, você pode reviver a Copa de 94, vestir a pele do Roberto Baggio e mandar o pênalti por cima do gol com um Taffarel só olhando. A exposição mostra exatamente porque fomos consagrados como o país do futebol, celebrando o nosso estilo único de jogo e os craques que mudaram o esporte para sempre. O grande diferencial do percurso é que você vai viver as diferentes épocas do futebol, misturando ambientes analógicos e digitais. E a mostra, ela faz o visitante sentir na pele como era torcer, consumir e jogar ao longo das décadas. Tem acervo raro, conteúdo exclusivo e mecânicas especiais focadas justamente nos anos em que o Brasil trouxe as 5 taças para casa. Uma oportunidade, gente, para lembrar de onde viemos, curar a nossa ressaca da derrota, né? E saber que quando o assunto é a Copa do Mundo, ninguém tem o peso da nossa camisa.
A cidade é sua. Quem escuta, sabe.
Notícia que importa, no momento em que acontece, em qualquer lugar, está no TMC 360. Traduzido, muito completo. Política, economia, esporte, serviço pelo Brasil e pelo mundo.
Talvez um cenário de instabilidade poucas vezes antes visto.
TMC 360, de segunda a sábado, 7 da manhã. Passa por tudo. Quem escuta, sabe. Transamérica.
2 da manhã, bom dia.
Vem, pra te atualizar.
Vem, se importa pra você.
Vem, pra você se informar.
Giro TMC pra você ficar muito bem informado e muito bem informada nessas primeiras horas do dia. Aliás, 2 horas, 1 minuto pelo horário de Brasília. Muito bom dia a você que sintoniza a TMC. Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe. Escalada das tensões no Oriente Médio. Governo do Kuwait denuncia que drones do Irã atingiram fronteiras do país e uma plataforma de petróleo. Em resposta, Estados Unidos voltam a atacar alvos iranianos. Presidente do parlamento do Irã decreta fim da era dos acordos. E analistas alertam que conflito coloca em risco capacidade militar norte-americana para futuras guerras. Ainda nos Estados Unidos, morte do senador Lindsey Graham, importante aliado de Donald Trump, impacta eleições no país. Trump revela ter conversado com um parlamentar poucas horas antes dele ser encontrado morto. No Brasil, a Polícia Federal afirma que ex-deputado Eduardo Cunha, mesmo sem mandato, mantém mais influência na Câmara do que parlamentares em exercício. Mensagens obtidas pela PF apontam artifício da alocação de verbas e investigadores suspeitam que a própria presidência da Câmara deu aval para desvios de emendas. PT recorre ao STF para tentar revogar prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, enquanto Valdemar Costa Neto reage e diz, abre aspas, Bolsonaro é quem tem os votos. Michele Bolsonaro demonstra incômodo com carta de Jair, enquanto aliados fazem apelo por um engajamento político da ex-primeira.